Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
que escutaram esse podcast
conhecem.
Este episódio é recomendado para quem sempre sonhou em comer de graça, encher o rabo de lasanhas sem gastar um único centavo, comer hambúrguer sem ter que se prostituir, bater uma feijoada na faixa, comer bolacha recheada de graça e tudo mais que uma pessoa tem direito para ser feliz de forma gastronômica, tudo de graça.
Muito bem, latrineiros e latrineiras, bem-vindas, bem-vindos outra vez para essa porra do caralho, que é essa água giratória de privada que a gente chama de podcast, onde travesti é a única regra, e a gente fala do clube de luta aqui, porque a gente luta na paulada. Se você não curte traveco, você deveria curtir, né não, Pedro?
Eu não sei, eu nunca experimentei, né, não posso afirmar coisas, não vou ser um profeta de coisas, de experiência que eu nunca tive, sabe?
Nada então, pelo nosso mantra, nada eu posso já trazer a reza pra você, então. Lembre-se de fechar os olhos e rezar pra que todas as mulheres do mundo tenham um pau, pra que elas sejam o traveco nosso de cada dia. Porque uma mina que não tem pau é como um anjo que não tem asa. Pelo todos os travecos do mundo, para todos. Amém.
Que coisa horrorosa, meu Deus.
Coisa maravilhosa. É lógico, tem que ser um traveco com pau menor que o meu. Questões assim de não ferir o meu ego. Quero um traveco com um pauzinho menor. Tem que ter 3 centímetros. Aí ele já é menor que o meu. Acabou, já deu.
É que assim, parece aquelas luminárias, tá ligado? Que a pessoa, tipo, ah não, falando bem dos travecos e tal. O traveco vê e fala, não, tu não quero saber disso aí não. Tô muito estranho. O cara que vai cantar na janela da namorada, a namorada termina com ele pela vergonha, sabe?
Entendi, é verdade. Pode ser que todo o nosso amor travecal não seja correspondido. Mas tudo bem, segue ainda a minha admiração profunda para as lindas ladyboys ao redor do mundo.
Você tá muito atribuindo bem um gênero aí, né? Você vai ser cancelado, cara.
Ah, entendi. Não, a gente foi cancelado já 25 episódios atrás, só que a gente ainda continua, porque quando uma criança de 5 anos de idade com foto de bicho e meme no Twitter diz que cancelou você, nada acontece. Então é justamente isso que aconteceu. Nada. Então...
Não, é que eu fico imaginando.
Seguimos aí.
Fico imaginando o cenário onde tem o apocalipse, o coronavírus matou todo mundo, aí só tem a única coisa que tá funcionando é o computador do Adriano, né? Tem que estar tudo salvo ali de todos os podcasts. Aí vem uns aliens aqui e esse é o contato. Falei, meu, que povo esquisito que era esse. E o que o caralho do traveco?
Exatamente. Eles vão descobrir que no passado, os egípcios e o caralho A4 registravam a história através de pergaminhos. Ainda é assim, só que o pergaminho é carregado pela entidade maravilhosa que são os travestis. É um pergaminho grosso, bonito e que ele é retrátil, ele é muito prático. Então a sociedade nunca deixou de gostar de pergaminhos para registrar tudo.
Que coisa horrorosa, foi retrátil. Parece antena de microfone gamer, tá retrátil. Tá? Pior que eu fiquei imaginando, eu tenho imaginação visual, eu fico imaginando. Blub, blub.
É barulhinho gostoso, delícia. Ah, eu tenho uma dúvida pra você, Pedro. Você está aí mexendo com várias comidas e tal, sempre, você é um cara que tá sempre comendo, inclusive num dos podcasts, estava tomando sopa enquanto estava gravando. A minha dúvida é, como será que a gente pode fazer pra conseguir comida de graça?
Bom, primeiro tem o jeito simples, né, que é o assalto. Tem a agressão, não precisa nem estar armado, é aquela coisa, você acha que ninguém arriscaria a própria vida pra defender um miojo, né? Então, eu acho que se eu fosse colocar um primeiro motivo mais fácil, seria o roubo.
Seguido
de violência.
Então, basicamente, você pode só chegar pra uma pessoa, você chega com a boca espumando, e daí você grita, miojo! A pessoa desesperada sai correndo, deixa cair tudo e você leva o miojo pra casa. Seria isso, basicamente. Um acesso de loucura.
Cara, imagina o seguinte, você acabou de chegar do supermercado, tá bem no carro, quem passa na rua fala assim, olha, ou você me dá esse miojo, ou eu vou matar toda a sua família. Mano, pega! Cadê miojo? Então, obviamente, cara.
Pior que eu não duvido de nada dessa teoria, uma vez que a gente mora no Brasil, onde roubam tudo, roubam absolutamente tudo. E o Pedro lembrou uma coisa recentemente, roubaram uma tampa de metal do negócio de água do prédio, uma coisa inroubável, injustificável, e estouraram um negócio de água embaixo da calçada para roubar uma tampa.
Sim, e ficou muito bem estabelecido que o cara, ele planejou aquilo, né? Porque deu pra ver nas câmeras antes que ele tava lá, esperou todo mundo sair. Provavelmente ficou vários dias ali vendo os horários que fecha, que abre, que não sei o quê. E ele viu o momento que ele podia roubar, o negócio tava na calçada, tá ligado? Eu fico imaginando se a Petrobras tem esses problemas, tipo, meu, será que os canos que a gente tá passando aqui, alguém vai pegar e roubar? Aliás, é verdade, atrás do meu condomínio aqui tem o terreno da Petrobras. Eu escutei que ali foi fechado, que era aberto, né? Porque as pessoas iam lá e roubaram os canos.
É fantástico o nível de trabalho brasileiro de você pegar uma palma enxada, cavar um terreno até chegar num negócio passando óleo, passando gás natural, e você ainda tem a coragem de arrancar esse pedaço do cano e arriscar não só a sua vida, como mandar metade da cidade pelos ares pra você conseguir, sei lá, 50, 100 conto no ferro velho, se eles aceitarem, né? Porque quando é produto roubado, eles pagam, sei lá, um terço do preço, uma ninharia, porque eles sabem que não deviam estar aceitando a mercadoria roubada. Mas não, dá uma pedra de crack aí que já dá. Mano, brasileiro rouba tudo, tudo que se mexe eles roubam, não é possível.
Não, a única vez que eu fui assaltado na minha vida, o cara foi lá, roubou meu Lumia 920. Pra quem não se lembra, ou é muito novo, tinha um sistema operacional da Microsoft que foi um fracasso. E a Microsoft, não, a gente vai passar. Não, não vá. Todo mundo sabia e acabou morrendo. E eu tinha celular que na época era bom, aí o cara foi lá e me assaltou. Foi super simpático comigo, inclusive. E eu ainda falei pra ele, foi tão simpático que eu falei, olha, o tempo de eu chegar em casa, eu cheguei em casa e eu mato esse celular. Ele não vai fazer ligação, fazer porra nenhuma. Vou lá ali pro operador, mata, então eu fiquei irreversível, né? E até assim, para as pessoas que pretendem fazer isso, tenha certeza de que você não perdeu ele. Porque se você pede para a operadora matar o e-mail dele, você, é uma operação que não pode ser feita mesmo se você quiser. Aí o cara virou assim, pra ver que tudo acabou do mundo. Falei assim, mas cara, quanto tempo você vai demorar para chegar em casa? Eu falei, acredito que uma hora, mais ou menos. Eu falei, porque assim, eu vendo para um otário, em meia hora, se eu tiver...
O maluco já tinha toda a cadeia produtiva ali estabelecida. Basicamente, ele já deixou claro pra você o contrato do crime.
Até aquela coisa, você realmente é um tempo verdade. Então, o cara que comprou, foi, caramba, eu consegui um celular aqui por 100 mangos. Falei, foi boa sorte que você vai fazer com ele.
Ele é seu por 30 minutos.
É. E o cara, aquela coisa, na época o celular custava, sei lá, acho que é pai meio, não conheci. E eu, assim, um pó e meio vira, sei lá, duas pedras de crack. Porque, inclusive, eu falo crack com propriedade, porque foi na Cracolândia que eu fui roubado, né? Então, acredito que ali não tem uma outra mercadoria. Assim, é um palpite não, seguro, né?
Dificilmente um cara na Cracolândia roubou teu celular pra comprar suculentas no Carrefour, né?
É, foi comprar Whey, né?
Oh, inclusive, mano, suculentas é um bagulho que realmente... É impressionante a demanda. Você entra no Carrefour e você fala, ah, beleza, mercado. Você vai na seção de jardinagem, tem uma quantidade absurda de suculentas à venda. Aí você vai, faz suas compras e tal, você volta, meio que mudou as plantas. Você fala, peraí, eles não ficariam mudando de lugar. Não, cara, vende tanto aqueles mini cactos, mini samambaia, mini... Qual é o nome daquele negócio? A outra que não é uma samambaia. Que parece uma... que é meio gordinha... Acho que é bromélia, mini bromélia, essas porra assim. Cara, isso vende feito água, vende muito essas mini plantas. Eu fico imaginando, assim, de um ponto de vista de estudo do Brasil, tá lá, demanda de suculentas por redes varejistas. Aí tá lá, vende mais do que arroz e feijão. Você tá porra, qual o maior vendedor de plantas da cidade? Ah, é o Carrefour. Eu sei, o quê?
Nossa, isso aí eu lembro que eu... É, quando eu ia no Carrefour ainda, né? E você vê, tem um monte de modelo, né? Parece que tá assim num consórcio de carro, né? Tem várias marcas, várias não sei o quê.
E modelos de suculenta, você diz.
É. É assim, nunca me chamou a atenção, mas sempre, todas as vezes que eu fui no Carrefour, que era do lado da minha faculdade, né? Todas as vezes tinha alguém comprando. Por que alguém gasta dinheiro? E é barato, tipo, é 5, 10 reais. Só que por que, que alguém gasta dinheiro comprando isso? E eu vende pra cacete. E por que vende pra cacete? Porque morre. Porque eu não sou um muito. Mesmo o cara.
Ô, não, mano, cuidar. Na moral, pra pessoa conseguir matar uma suculenta, é que você não. Nossa, mano, a pessoa tem que ser incapaz de fazer café da manhã sem incendiar a casa. É aquele efeito Homer Simpson. Coloca cereal na tigela, coloca leite na tigela, fum, tigela pega fogo. É isso o nível da pessoa, pra matar uma suculenta. Se literalmente matar um cacto que fica 2-3 meses sem água e não morre, a pessoa tem que ser um deus do desleixo.
É, mas é que tá, é bem imune a cuidados, né? Se você cuidar bem ou cuidar mal, dura exatamente mais ou menos os 2-3 meses que ela foi projetada pra durar, né? Ela não foi feita pra durar.
Então é melhor nem cuidar, se vai morrer no mesmo tempo.
É, deixa no sol, bota fogo, vai durar exatamente entre 2-3 meses, dependendo do seu modelo, da sua versão, se é modelo 2020, modelo 2019.
Eu tenho raiva daqueles modelos 500, que é aqueles que parecem avançados, mas não são. Então, você pega um cacto, tá lá, aí alguém do Carrefour, na linha de produção, espetou uma flor falsa na lateral do cacto e pôs pra vender.
Mas o seu problema com o etiqueteiro é com o original ou com assim, imagens dele? Quando algum modelo específico, assim?
Eu diria aqueles 500 branco que, sei lá, o pessoal mais velho que não manja nada assim, sabe? Aquelas velhas bem aleatórias mesmo, que nem dirige, mas fica enchendo o saco, que trocou de carro e tudo mais. Aí eu falo, olha, a gente sabe que tu não gostou desse carro, mesmo assim tá com essa porra, tá querendo convencer todo mundo de que essa porra é legal, e além de tudo, é uma versão bostificada do carro que realmente existiu na Itália em algum momento, e você tá aí achando que é uma coisa legal. Eu diria que é esse nível de 500.
É, o 500 é uma daquelas coisas que eu entendo na humanidade, que você paga mais caro pra ter menos, né? Eu acho muito curioso isso, porque o carro em si, ele é menos do que, sei lá, um modelo 1.0 que não fabrica mais, tipo um Celta. Só que ele é bonitinho, e o legal dele, eu acho bizarro, o legal dele é que ele tem duas portas. Da hora.
Ele tem duas portas, e ele tem um número atrás de prata escrito 500, que literalmente seria 500. Só que assim, Pedro, por que caralhos esse carro tem o número 500, a história dele? Porque não se aplica ao Brasil, então quem tá ouvindo agora e não faz ideia de por que o 500 tem esse nome, o Pedro tem a resposta.
É, o 500 é porque o carro seria originalmente, né, 500 cilindradas, seria meio litro, né, seria um carro 0.5, né? E o legal dele era isso, ele tinha um motor muito pequeno, era tudo pequenininho, tudo bem ajeitadinho. É um carro leve, porque não tem porra nenhuma, não tem nada especial, né? Não é como se ele tivesse um turbo, não é como se ele tivesse teto solto. Não, não tem nada de sofisticado ali. E o legal dele é que ele, é o que eu falei, mesmo na versão original, é porque ele tinha um motor que era, de verdade, metade de um motor 1.0. Não esses 1.0 turbo novo, não. Motor 1.0 mesmo, tipo um Celtão, tá ligado? E as pessoas pagaram caro, porque olha que bonitinho. É assim, ele fica entre um Smart, aquele carro que é vergonhoso. Eu acho que se você dirige um Smart, você devia tomar vergonha na sua cara e botar fogo no seu carro. Porque se você vender, uma outra pessoa vai usar e não diminui o número de Smarts no mundo, né? E um carro popular normal. Então você paga para ter um carro que é melhor que um Celta. Porque ele é melhor que um Celta. E no Brasil, ele tem aqueles motor velho, Fire 1.4 lá da Fiat. E o bicho não anda. Não é que ele tem um motor bom. A pessoa que tem um carro, né? Não, ele tem um baita motor. Não é que ele tem um baita motor, é que falta carro. Se botar um motor se você botar um motor de Celta numa bicicleta, porra, ela tá rápida pra cacete.
É mesmo. Se você montar uma geladeira em cima de uma transmissão e colocar roda, ela vai andar. Mas não faz a sua geladeira mais competente que um carro. Meramente a geladeira tem um motor e você fez com que ele conseguisse locomover a geladeira. Simples.
Ah, e já existe um carro assim, né? Que é assim. É exatamente a corporação dessa ideia.
Puta que eu pariu. É, caralho.
É uma gênese. Meu carro parece muito com a geladeira, velho. Já que já tem um carro baseado ali.
Esse negócio de incorporar um objeto no outro, da última vez que incorporaram foi quando pegaram a ideia do Maré e incorporaram no Galaxy Note 7. Pra quem não entendeu, os dois itens explodem. Essa é a piada. Acabou.
Não, é aquela coisa, né? Você, mas não é todo Maré que explode. Também não foi todo o Galaxy Note 7 que explodiu, né? Então, a coisa é ainda mais verdadeira do que você tá imaginando.
Não é todo. Não, olha o nível do Brasil. Você vira e fala: não é todo Maré que explode. Ou seja, você tem um carro que é popularmente conhecido por explodir, e ainda assim, ah não, tem vários que rodam, porque não é todo que é uma bomba.
Mas imagina, você vai comprar um carro e fala assim: vai aí que é daqueles que não explode, né? Só fácil ter essa preocupação. Falo, mano, que tal assim? Existem outros carros, sabe? Não precisa nem ser melhor. Mas assim, já não explodindo já é um fator importante, né?
E para que você imagine o cara. É bom.
Não, imagina o cara que compra, tipo, é que nem o Onix, né, esse novo aí. Aí o cara compra, aí escuta um caso de um outro carro lá que teve incêndio. Aí falou, não, beleza, né? Foi o caso lá, tal, vende um monte. É um segundo carro tem incêndio. Aí você imagina o cara comprou um carro novo, projeto novo, falou, vixe, será que eu. Ia se fundir o carro, velho. Que é aquela coisa.
Eu acho, né, que esse carro tá pegando fogo, bicho.
Não, mas imagina, eu falo assim, pô, acontece, né? Vai que o cara fez alguma merda, alguma coisa, com combustível ruim. Aí vai lá, uma semana depois, num segundo carro pegar fogo. Só, pera. Aí já. Ele fala, ah, mas não, pô, o carro é novo, falou assim, exatamente. Ninguém testou. Aí ele pode explodir. É uma coisa que acontece, né? Carros explodem. Ou não?
Carros explodem, testes dão errado. É complicado. Você ser early adopter, você pegar e abraçar alguma coisa quando ela sai, é pedir pra tomar no cu, mas você tem que ser muito fã. Você tem que estar louco.
Tem que ser jovem.
Tem que ser jovem, cara. Tem que acabar o jovem. Tem que acabar o jovem, rapaz.
É, tem um cara que ele fala sabiamente, tipo assim, jovem é uma desgraça. O problema do jovem é que ele é jovem. Então, assim, não tem como consertar. Ah, mas eu sou diferente. Não, não é. Você só é um bosta no jeito diferente. Não tem nada de especial com você.
É um outro sabor de fezes. É uma outra cepa de bosta.
Exatamente. A alimentação é diferente. Ah, mas é porque você só fala isso porque você é adulto. É, exatamente. Eu falo isso porque eu sou adulto e porque quando eu era jovem, eu era um bosta também. O Adriano era um bosta também. Todo mundo que é um jovem é um bosta. O papel do jovem é ser um bosta. É isso que ele faz, é pra isso que ele acorda, é pra isso que ele vai dormir, é pra isso que ele briga com o pai, né? Pô, vai dar certo. Por quê? Porque ele é bosta. Como é que você para do seu bosta? Porque aí você percebe que tem alguém mais novo que você e fala assim, esse cara é um bosta. Aí você entende. Aí você lembra que, mano, quando eu tinha idade desse cara, eu era um bosta também.
Ó, eu até fui ver aqui as estatísticas do podcast hoje. Porque sim, né? Porque é importante olhar as estatísticas de vez em quando. 89% dessa linda audiência que está aqui ouvindo latrina nesse momento, 89% são homens, 6% são mulheres, o resto é não especificado e tal.
Muito curioso.
Curioso. E dessa maioria esmagadora, aqui, de 18 a 22 anos, é a faixa etária que predomina. 41% dos ouvintes tem de 18 a 22 anos. Eles estão ali se curando de serem jovens. Estão começando a melhorar.
Desbostando. Entrando no processo de desbostestamento. Não são gente ainda.
Sim, são quase gente. E aí, 28% tem de 23 a 27 anos. E depois, 14% tem de 28 a 34 anos.
É aquela coisa. Foi o primeiro sinal. Era a minha pergunta para você. Você pretende sair de casa, você fala, ah, não sei, vou gastar dinheiro, né? Não tem porquê, você é um bosta. Esse é o primeiro sinal. Demonstra que se você está nos seus 20 e poucos anos e você não considera sair de casa, já é o primeiro sinal que você precisa fazer. Acho que você vai ter um processo de desconcentramento, porque sair de casa é bom.
Cara, sair de casa é bom ao ponto que eu tenho agora, na minha sala, dois cobertores. Minha esposa tá lá toda enrolada nos cobertor. E ela tá lá, ela pode peidar, os gatos tá em cima dela, ela tá lá de boa, assim, pode dormir lá se ela quiser. Não vai chegar o pai e a mãe dela e falar, não é lugar de coberta na sala, hein? Você tá vendo esse sofá aqui? Não é pra ter cobertor, não é pra ter lençol, é pra ter porra nenhuma. A sala não é lugar de coberta. Aí, tipo, você vira e fala, por quê? Porque sim. Porque se o caralho, filho da puta, fica aí sozinho, tô indo pra minha casa. Vai chupar 5 quilos de rola. Capina a rola e chupe. Aí fica em paz. Tá lá, tá lotado de coberta a sala. Aí eu vou lá ver algum filme, eu vou, me cubro, tô lá muito feliz. Meus gatos também tá tudo feliz.
É, aquela coisa, né? O cara fica considerando o ponto de vista financeiro. Ah, mas se eu pegar o dinheiro e guardar, eu posso comprar a casa mais cedo. É, mas ninguém faz isso, né? Todo mundo fica em casa e usa o dinheiro pra encher a cara, né? O cara não fica guardando o dinheiro, aquele planejamento. Nossa, você tão desenvolvido. É, cadê tua casa? Tá com 30 anos e continua morando com o pai. Depois de comprar umas 3 casas já, né? Porque pela sua própria régua, você tá falhando. Você é um fracasso segundo os parâmetros que você mesmo criou.
Fora que a pessoa pode viver de aluguel. Ela pode viver, não. Ela pode morar de aluguel a vida inteira. Não tem nenhum problema. Você não precisa ter uma casa que você tá no seu nome. Você só precisa estar em outro ambiente que não o ambiente onde seus pais vão comer seu.
Olha, vocês falaram tanto de jovens de 20 e poucos anos que moram com os pais que eu apareci.
Acho justo, justo. É, até porque é um caso de parasitismo que a gente tava descrevendo em geral. É o tipo válido. A coisa que eu mais sinto falta de morar com os meus pais é o quanto era mais barato o meu mês. Era absurdamente mais barato.
Nossa, isso é verdade. Isso é muito verdade. Mas eu acho que... Mas
como
acho
como
que
é que é verdade? Qual que é o teu parâmetro, bicho? Tu nunca saiu de casa, velho.
Mas eu já fiquei sozinho por muito tempo. É que é muito bizarro.
Eu li uns blogs aí.
Porque, tipo... Eu moro com os meus pais, mas desde sempre a gente se comunicou como se cada um morasse numa casa diferente.
Resumindo, eles ignoravam a quantidade de maconha que você fumava na casa deles, é isso?
Quem dera. Seria um sonho sendo realizado.
Pedro, pensa o seguinte, uma hora isso vai estar na tua casa. Vai ter uma porra dessa na sua residência. E você vai ouvir da sua filha. É, porque realmente, morar com meu pai é muito econômico. É muito bom. Eu gasto bem pouco, graças a isso.
É que bom, né? Porque quando você sair o mês que vem, você vai ter uma parte de dinheiro guardado, né?
A princípio, Giovana, a gente tava tentando pensar... Como comer de graça. E a gente chegou nisso. Morar com os pais é um jeito de comer de graça.
Nossa, que sacanagem. Mano, nem isso. Aqui em casa, nem isso. Porque, tipo, ó, vamos lá. Minha mãe vai no mercado. Mas se ela passa, tipo... Vai ficar o final de semana fora ou uma semana fora. Ela não compra nada. É tipo... Ó, fui no mercado mês passado. Agora vocês vão ficar um mês sozinhas. Se vira aí. Falou, tchau. Até o mês que vem.
Nossa,
boa
senhora,
sorte.
Nossa senhora, que pais malvados, né? Tira lá com 24 anos nas costas. Ah, não, você tem que sobrar do que eu paguei pra vocês comerem. Ah, entendi.
Não, mas o que eu tô falando é que o Adriano falou que, tipo, se alimentar de graça. Não é tão assim também, né?
É, você não pode escolher, né? Aquela coisa, eu quero traquinas. É, mas a gente vai comprar bolo. Você compra traquina na tua casa, palhaço.
Ah, mas não, fala sério, não é pela idade. Os pais dela olham pra ela e falam: tadinha, olha que bonitinha, tem 1,20m, é muito fofinha. Aí eles vão e alimentam ela pra aquele espírito, assim, dela ser a filhinha, a criança, assim, deles e tal. Ela vai estar com 67 anos, 1,19m, que ela vai encolher até. Eles vão continuar alimentando ela, saca? Sim. Normal. Minha mãe... Ela tem uma vantagem evolucionária.
Minha mãe vai continuar comprando Negresco no lugar de Oreo. Triste.
Porra, há quantos meses que eu não vejo uma Negresco aqui em casa? Se pá, tem ano que eu não vejo essa porra dessa bolacha. Ninguém compra uma Negresco pra mim. Tô me sentindo triste aqui. Era muito melhor morar com meus pais. Era muito mais barato.
Vou te comprar uma caixa de Negresco. Vai ver.
Eu não posso comer, eu virei diabético e fudeu minha vida essa porra.
Existe Negresco zero?
Porra, Negresco zero. Não, tudo bem. Eu vou chegar nesse ponto. Negresco zero.
Não faço.
Vamos ver.
Não, é aquela coisa que eu falo. Falo assim, mano, você tem um problema. Por exemplo, você quer emagrecer. Aí o cara quer emagrecer e fica comprando requeijão light, maionese light, miojo light. Come menos, filha da puta. Mas não abre mão do sabor, entendeu?
Eu acabei de descobrir que existe biscoito moído Negresco topping 1 quilo. É literalmente um pacote de R$32, com 1 quilo de negresco moído, é da Nestlé mesmo o produto, pra colocar em cima de sorvete e bolo.
Nossa, o deve dar pra fazer uns doces da hora aí, hein?
É grátis, é level up de diabetes.
Ah, eu tô mandando pra vocês aqui se quiserem ter a imagem pra descrever pros nossos ouvintes. Mas você que tá ouvindo aqui o Latrina, procura aí negresco moído 1 quilo. Existe isso, senhoras e senhores?
É um preço bom, hein?
É, então, 30 conto, 1 quilo de diabetes, quer dizer, de negresco, seria fantástico, maravilhoso.
Eu fico imaginando que pelo menos deve ser a bolacha, não deve ser o recheio, né?
É, só a parte da
não,
bolacha.
Não, é a bolacha, não, a bolacha picada.
Passa o mouse com zoom em cima da imagem das bolachinhas, parece um saco de uva passa.
Parece um saco de uva passa, e para vocês ouvintes que querem visualizar, vocês já pesquisaram, é só vocês pensarem no McDonald's, quando tem aqueles McFlurry da vida, não confundir com McFurry, que isso daí é alguém vestido de raposa com o pau de fora segurando um sorvete. Esse é o McFurry. Agora, o McFlurry, aí sim, é um sorvetinho com aquele biscoito moído. É daí que vem o biscoito moído, não é das plantações de biscoito moído, é do pacote de negresco de 1 quilo. Olha que louco.
Será que fizeram
isso? É, você falou de um cara vestido, foi uma lembrança de uma história. É, quer dizer, o cara queria provar que o pé grande existia. Só que ele falou que o único jeito de descobrir isso era se vestindo que nem o pé grande, né? Aí ele falou, se vestiu que nem o pé grande, ele foi na floresta, achou. Isso é real, tá? E achou o pé grande. Ele foi estuprado pelo pé grande. Foi contar.
Isso é
foi
real.
Contar pra todo mundo. Não, é real. Aí depois que ele falou que precisava provar, né? Que ele viu. Foi lá se vestir do mesmo jeito, falou assim, não, vou se estuprar de novo, mas pelo menos eu vou provar que eu não tô mentindo. Aí depois foram lá. E na verdade era um cara sendo estuprado pelo pé grande por um outro cara com a fantasia do pé grande, só que era uma fantasia muito melhor e o cara era muito maior. E o cara só provou que ele foi pra florestas e foi estuprado por um cara vestido de pé grande enquanto ele estava na fantasia de pé grande.
Meu Deus.
Eu imagino as duas versões da história. A primeira versão é que a gente conhece. Mano, me vesti de pé grande e fui estuprado pelo de verdade no meio da floresta. E o outro cara, mano, me vesti de pé grande e estuprei o de verdade no meio da floresta.
Não, foram tirar a máscara do cara, o cara tá dando risada, tipo. Tá ótimo com o universo das fotos.
Existem dois tipos de biólogos, dois tipos, o que dá pro pé grande e o que come o pé grande. Não existe outro tipo de biólogo, então.
Tem que admirar o esforço, né, cara? O cara fala, não, foi estuprado, pô, não foi legal e tal, mas eu vou provar pra vocês, pra isso você estuprar de novo. Beleza. É amor pela ciência, é isso, cara. Tem que bater palco, cara. Parabéns. Tá aqui um KY pra você dar pra próxima vez.
Eu acho esse um jeito válido de comer de graça. É, acho justo. Você tá indo pro meio da floresta, o pé grande te oferece um jantar, mas seguido de uma surra de pica.
Ele te alimenta com
DNA. É, comer de graça. É, exatamente. É um frango com um creme especial. Mas é de graça. Sem custo.
Da hora.
Um jeito de comer de graça é você ganhar um iPhone Plus por 3 anos.
Nossa, que arrombado, que arrombado. Giovana, eu tenho uma raiva do Pedro ter esse iPhone Plus, porque ele me mostrou que existe mais no mundo. E é aquele momento que você sai da sua bolha de conforto, você fala, filho da puta, tem como ser mais preguiçoso, mais obeso e mais arrombado. Então o Pedro me deu essa visão. É mais ou menos como alguém pegar um salmão, esfregar na sua cara e falar, tá vendo esse salmão? É mais gostoso que o seu atum em lata. E joga o salmão no lixo na sua frente. Eu me sinto assim.
O Pedro é muito cuzão. Ele fica esfregando o iFood Plus dele, sei lá que bosta é essa, na cara de todo mundo.
Explique não, pra todos, Pedro.
Mentira, não, isso é mentira. Não esfrego na cara de ninguém. Eu só provo que a minha vida é imensamente melhor que a de vocês. Isso não é esfregar na cara, isso é constatar um fato.
Justo.
Eu fui
justo.
Abençoado.
O fato te dá o quê? O fato te abençoa com o quê por ter iFood Plus?
Tá, eu não pago porra nenhum de frete, né? Pode ser 14 e pouco, não pago. Eu tenho cupom arrodo, tenho 3 cupons todo dia, um de 5, um de 10 e um de 12, né? Quando não aparece, um de 20, um de 25. Que aí é mais raro. E eu peço, é mais barato que sair pra comer. Mais barato fazer compra. Eu pedi sanduíche, veio 6 do Bob's, foi R$7,90.
Não, é mais barato que fazer compra, vírgula. O cara tá me dando a diferença de você comprar arroz, feijão, brócolis e soja versus comer o hambúrguer do Bob's. Eu concordo que não é mais tão ruim, mas você entende o nível de colesterol e câncer nessa frase? Uma coisa contra a outra?
Sim, mas o iFood tem um mercado, e o mercado também tem cupom, e também tem frete.
Sim, o que, né? Que você vai comprar no mercado? Você, Pedro, você vai comprar nugget e salsicha, filho da puta.
Não, eu compro essas coisas assim, tipo, cerveja.
Toda hora que o Pedro, ele tem uma alimentação infantil, né? Então, tipo, não importa quantos anos ele tenha, ele sempre vai comprar comida pro filho dele. Na realidade, é pra ele.
É porque eu já saí de casa, posso comer o que eu quiser, parece.
Ô, louco!
Tem uma comida aqui pra você, ó.
Ai, antes da Giovana assediar o Pedro com a rola dela, inclusive, a Giovana é o único travesti que participa desse podcast como um todo. Então, é uma honra, ela tem full time aqui, ela pode falar o quanto ela quiser, ela é a dona do podcast. Como, antes que a nossa diva continue, vem a questão. Esta semana, especificamente, eu superei o Pedro na minha alimentação?
Olha, Adriano, você supera todo mundo, todos os dias.
Não, aquilo foi de fuder. Eu falo, eu nunca vomito, eu já bebi assim. O cara, ele tem que se esforçar muito pra beber o resto da vida o que eu bebi até hoje. E eu não vomito. Eu vi seu vídeo, Adriano, puta que pariu. Eu senti uma como é que é o nome do bagulho? Aquela perfuração.
Uma dor.
É, então, acho que é a mesma dor.
Devia ser de vômito.
Não é ânsia de vômito, mas eu, alguma coisa próxima das mulheres tendo parto natural. Foi mais ou menos o que eu senti.
Caralho!
Foi além do negócio, né?
Não, foi. Tá bom, eu não quero nem competir mais.
É que eu demorei um pouco pra entender o que tava acontecendo. Porque assim, eu vi uma cena e falei, ah, normal, ok. Aí depois eu entendi o processo químico que rolou ali no fogo, com a água, com a salsicha.
Não, isso aí é de boa, isso aí pra mim é um tiro de letra. Tomar suco de água de salsicha com tempero de miojo, isso aí, bora. Só que é o seguinte, a instalação elétrica dele ali do lado do gás, aquilo foi o le creme de la creme, sabe?
Eu tava esperando alguma coisa explodir no final do vídeo.
Meus queridos ouvintes e ouvintas que estão aqui nesse momento... Pra vocês verem essas cenas, é só seguirem Adriano Ponte no Instagram, é @adrianopontetkd, e lá eu deixo um destaque com um emoji de comida. Sim, eu separo meus destaques no Instagram por emoji, me julguem, tá? E toda vez que eu como algo ou preparo algo, eu coloco nesse destaque pra que vocês possam ver depois. O que que eu fiz? Eu fui preparar cup noodles. Acabou. Eu peguei um miojo, quebrei no meio e coloquei no copo vazio de cup noodles.
Até aí tudo bem.
Pensei, eu não vou jogar o pó do miojo no miojo. Vai colar tudo, vai formar aquela pasta nojenta e vai ficar com aquele gosto de sal marinho de merda.
Sal colorido.
Eu peguei uma água pra ferver, joguei dentro da água que ferveu o tempero pra ferver já na água. E eu pensei, isso aqui é água fervendo. Já vou cozinhar salsichas. Coloquei dentro as salsichas. Aí ficou girando, que a água começa a ferver, ela gira, salsicha picada com tempero de pó de curry ali. Quando terminou de cozinhar, eu joguei a água da salsicha dentro do miojo, pra cozinhar o miojo dentro do pote de cup noodles. Quando deu todo o tempo, eu drenei a água dos dois e juntei a salsicha com gosto de pó de miojo no miojo e virou cup noodles caseiro. Só que o grande detalhe que deixou o Pedro em choque é que eu tenho umas... 5 tomadas de equipamentos elétricos diferentes pendurados numa extensão que está pendurada num botijão de gás.
Ele tá chamando a morte, mano. Além da comida, tem a explosão. É a explosão de sabores, né?
Com certeza.
É o que eu falei, isso aí devia ser considerado um suicídio, só que com várias mais etapas, tá ligado? Porque é o que tá acontecendo. Alguma merda vai acontecer em algum momento. E filha da puta ainda vira Coca Dart. Eu falo, meu, pega a pedra de crack e come. Mas não bebe Coca Zero, entendeu? Não faça isso com você.
Não, ouça isso aqui, ó. Ouça. Ó. Isso aqui é Monster Zero Açúcar.
Puta que pariu.
De novo. O cara não cansa, mano.
É, isso aí liga a cara.
O cara não cansa.
Eu tenho 2 sacos de 20 litros só com lata de Monster do último mês.
Cara,
é muito bom.
É assim, mostra aquela coisa, né? Meio que é Razer dos energéticos, né? Tem aquele de 2 litros em supermercado, você compra, é o mesmo gosto de mijo, com aquela mesma cor de mijo.
Não tem gosto de mijo o Monster. Não. E o energético grande, o de mijo, não tem sem açúcar. Eu sou diabético, seu filho da puta.
Por isso você toma Monster.
Sem açúcar.
Ah, entendi, resolveu, beleza.
Eu tomaria o energético normal, é muito mais barato, mas o único que tem sem açúcar é o Red Bull, que esse sim tem gosto de mijo, tem gosto de lixo, que inclusive se ele quiser patrocinar o podcast, fique à vontade, mas saiba que teu produto tem gosto de mijo, Red Bull.
Depois dessa, eles vão correr atrás de você.
É, exatamente, então mudem minha opinião pagando a minha opinião pra ser outra, mas por hora é como se eu bebesse direto de um pênis, é isso, só que sem açúcar. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um Monster, que tem um gosto delicioso, ou beber mijo. Prefiro beber mijo, porque o meu mijo é de graça, eu acho.
É aquela coisa, mijo de diabético é docinho, né? Não sei
contar. Aí, ó. Suspeitosamente específico. Suspeitosamente.
Então, você tem que entender que assim, homens são uma bosta. Não são piores do que gente que tem 20 e poucos anos e se recusa a sair de casa. Mas homem é uma bosta em diferentes níveis o resto da vida. Entendeu? Cada um se destaca em alguma coisa patética, só que isso depende da família, entendeu?
Entendi.
Isso foi profundo num nível que eu não sei bem como discutir, mas foi profundo.
Mas é que nem eu,
por exemplo. Profundo.
Isso também foi bem profundo, né?
Que nem aquela coisa, assim, agora eu tô fazendo exercício, aí, meu, o que que recupera o músculo depois do exercício? Carboidrato.
Punheta.
Não, a punheta você drena toda a sua força. E carboidrato recupera a sua energia. Aonde tem carboidrato? Em cerveja. Então, tecnicamente, se eu fizer uma flexão e beber uma latinha de cerveja, eu vou viver para sempre. Eu tô fazendo tudo certo. Eu, Pedro, 32 anos, pai de família, etc. Eu penso assim. E me convenço que eu estou errado.
Você não está errado. Existe um desenho chamado As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Exatamente. Que tem o cara que é super saudável. Aí aparece uma tabela, uma correspondência, que a morte, ela não consegue te ceifar dependendo do que você come. Tipo, você come um brócolis, aí aparece: você ganhou mais 30 minutos de vida. E conforme você vai comendo coisas saudáveis e fazendo exercício, vai creditando mais minutos e mais horas de vida. Aí é foda. Daí o que eles tentam fazer? Eles querem matar o cara que se tornou imortal, porque ele tanto fez exercício e tanto come saudável que a morte não consegue mais levar ele. Aí eles tentam fazer ele comer basicamente uma bengala, que seria um Subway hoje em dia, né, que é uma coisa de pensar, um pão comprido de queijo, e o bagulho é tão tóxico que um brócolis dá mais 30 minutos de vida, 45 minutos de vida a cada brócolis que você come. Aquele pão, aquele Subway de queijo, tirava uns 2, 3 dias de vida sozinho.
É tipo o seu canino micro-ondas.
Ah, tem essa também, né? Puta que pariu, você me lembrou. Pô, caralho, meu dia tava tão bom.
O canino micro-ondas, ele tem um efeito maré. Você coloca ele fechado, você deixa uns 5 minutos no micro-ondas, nada, você ouve. Pum! É que o saquinho dele deu aquela explosão, tá pronto, tá na temperatura ideal. Você pega, abre o micro-ondas, tá o cani pronto.
Efeito maré.
Essa porra não é boa nem bem feita.
Mano, esse bagulho você não pode esquentar. É tóxico você esquentar essa porra.
Eu acho que não seria.
Literalmente chamar a morte.
Não, não abraço, dá pra esquentar, mas eu esquento no plástico e no micro-ondas. Acho que é isso o problema. Igual aquela mina que fez a costela no churrasco dentro da garrafa PET.
Hein?
Você não sabe
disso. O Pedro não sabia disso, que bonitinho. Pedro, existe uma grande youtuber brasileira que ela tava
fazendo... Com medo do grande.
Ela tava fazendo um vídeo e ela fala: gente, meu marido faz a costela, todo mundo adora. Aí mostra a cena. É uma costela que ficou no formato de uma garrafa PET. Aí você vai vendo o vídeo, ela e o marido, enfim, colocando a costela dentro da garrafa pet, fechando, colocando a garrafa vazia de coca cheia de costela no fogo, o fogo vai queimando, a garrafa vai ficando preta, vai encolhendo, e daí chega uma hora que tá o plástico colado com a costela e o bagulho no fogo aberto da churrasqueira. No fim, depois de umas 2 horas, ela tira a garrafa, corta a garrafa carbonizada e tira a costela de dentro e fala, tá pronto, fica uma delícia.
Ah, mano, vocês são, entendeu? Que aquela coisa,
ela molha o Chernobyl.
Você pega miojo. Miojo, pelo menos, foi aprovado pelo governo, entendeu? Que aquela coisa, suicídio é ilegal, mas você pode comprar miojo. Aparentemente não é tão ruim assim. Agora, não, vamos fazer isso aqui ficar pior. Tá, vamos fazer, como é que é o pior jeito? Como é que, assim, eu tempero uma costela com plástico? É legal, porque os polímeros mantêm uma costela no formato de Coca-Cola. Ah, mano, vai tomar no cu todo mundo. Vocês são palavras.
O que me impressionou foi a quantidade de pessoas nos comentários que não tinha entendido por que que estavam zoando ela de preparar carne dentro de uma garrafa plástica no fogo. Tipo, aí o pessoal, gente, nada a ver, esquece esses haters, ela mostrou um jeito super prático de preparar carne.
Ah, então, você no churrasco... é haterzona, né? Durante anos e anos, tem os chefes aí, tem um monte de coisa, tem programas culinários, mas não, o certo é você com sua porra, sua pet, sua porra, seu micro-ondas. Ah, pá, puta que te pariu.
Eu achei agora, falando desse negócio da garrafa pet, fui fuçar, achei um vídeo que na realidade é uma matéria que saiu na televisão em 2011 e tipo, uma reportagem, não sei da onde, que chama Arte Cozinha. E aí a mulher vai num restaurante que mostra o cara fazendo churrasco na garrafa pet. Aí ele pega a garrafa pet, corta a bunda da garrafa pet. Ele pega, vai, duas garrafas pet, ele corta a parte de baixo. Aí ele enche as duas de legumes e carne, vários pedaços. E aí ele fecha isso uma na outra, assim. Sabe aquele brinquedo que você fica puxando e o negócio fica indo e voltando?
Sim.
É tipo isso. E ele coloca o bagulho na brasa. Coloca o negócio na brasa. Ele enfia. Nossa, eu vou mandar pra vocês. Pera aí,
não
é possível.
Não, entendi. Ele faz isso, ele pega. Não, ele pega depois, coloca no liquidificador, toma, e depois ele estupra a mãe dele, tá tudo certo, né?
Ele literalmente coloca o negócio na brasa. Não é possível. Não, não é possível. E o pior é que não tem só uma garrafa pet, tem várias garrafas pet.
Eu não consigo compreender o nível de desinstrução do povo brasileiro. Caralho! A Giovana mandou um link, é TV aberta, tipo, ensinando o povão a fazer isso, estimulando a galera a fazer isso. Ninguém para e fala, gente, literalmente, colocar plástico no fogo solta toxinas mortais que vão dar câncer pra sua família.
Mano, vai aparecer... Mano, 5 minutos.
Comentários do vídeo. Faz um vídeo assando. Faz um vídeo assando um porco dentro de uma lata de óleo de caminhão.
Deve ficar ótimo também. O melhor é a repórter comendo o bagulho. Tipo, ele abre a garrafa pet, a garrafa, tipo, derretida na carne, assim. Ele fica se matando.
Não,
pra tirar a carne
preta.
A garrafa preta. Garrafa tá preto, o negócio nem forte, hein?
O maluco é dono de um restaurante, não é?
É um restaurante, mano. Não é aleatório, é tipo um restaurante TV aberta.
Ai, meu Deus,
é tipo, eu tô passando velho. Exemplo.
Giovana, tem um clássico assim. Também. Tem um clássico ainda, eu mandei o link pra você descrever pros ouvintes também.
Mano. Cupim na garrafa pet, Jesus amado, é um pior que o outro.
Arroz na garrafa pet.
É.
Voltando pro vídeo que a Giovana falou, que o dono de um restaurante cozinha carne e legumes dentro de uma garrafa plástica na churrasqueira.
E serve
para o repórter. Tá aqui. É, o cara comentou: pode fazer a salada na carcaça de bateria usada. Mano. Caralho, mano. Nossa, não, e o outro, Pedro, esse aqui é pra você.
Não, esse, cara, esse daqui tá nojento. Criticar. O Pedro vai vomitar esse do arroz na garrafa pet. Parece aquela cena do Tropa de Elite que tá com um monte de arroz na grama e os caras têm que comer. É exatamente aquilo, essa é a aparência da comida. Mano, que nojo, meu Deus.
Giovana, tem um comentário aqui no... da garrafa e do churrasco. Ótima receita, uniu toda a minha família. Atualmente fazemos quimioterapia juntos.
Ou, na moral, pula tipo o vídeo pra 2 minutos. O cara põe a garrafa pet na brasa, aí pega uma panela de ferro, sei lá. Aí ele põe. É carvão, isso é carvão de churrasco. Ele põe a garrafa pet inteira na brasa e ele fechou a tampa com aqueles araminhos de pão, sabe? Araminho de pão, ó. Aí ele faz furinhos em cima da garrafa pra evaporar a água do arroz.
Ah, vai ser.
E aí o carvão começa a ferver e começa a espirrar água de arroz para os furinhos da garrafa. E a garrafa vai amassando, né?
Em 57 segundos do vídeo que ensina a fazer, enfim, churrasco na garrafa pet, que é do canal Tessa Damasceno, enfim, o cara comentou, aos 57 segundos, o senhor recomenda que usem a garrafa pet transparente. Eu agradeço o aviso, porque se usasse a verde faria mal.
Nossa. Eu usava uma garrafa de maguari, né? Mas já que você falou. Meu, é por essas coisas que eu falo, por isso que eu sou a favor da pena de morte, entendeu?
Meu Deus, o arroz deu certo.
Claro que deu certo. Arroz é assim.
Não!
É o benchmark de humanidade. Arroz, se ele não deu certo, é porque você não é bom em nada. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida vai ser um fracasso. Você é um fracasso. Toda a sua genealogia é um fracasso. Não dá pra errar arroz, caralho.
O cara serviu o arroz, eles estão usando um negócio de bandeja.
Olha, de verdade, pra você que tá ouvindo, se você preparar qualquer coisa na garrafa pet, que você aqueceu, levou ao fogo, vai tá normal, vai até tá com gosto normal. Mas existe um negócio chamado dioxina, que literalmente, quando você esquenta o plástico, libera isso. Queima um plástico no seu fogão. Você vê que sai um cheiro insuportável e sai uma fumaça preta. Isso é uma amostrinha do que está incorporado no arroz, na carne que você aqueceu. Não precisa queimar o plástico para ele soltar isso. Ele solta isso naturalmente quando você esquenta essa merda. Então, cozinhar, assar qualquer comida dentro de plástico é suicídio assistido da melhor forma. Mano do céu.
É muito simples, é aquela coisa, você não precisa ser um cientista, você não precisa nem ler muitos livros. É só a questão assim, escuta a sonoridade. Dioxina, alface. Olha a diferença de como as duas coisas são faladas. Proteína, dioxina. Se tivesse que escolher um teste cego entre um e outro.
Mano, tem um comentário aqui desse do arroz que ele precisa ser lido. Ismael é o nome do cara que fez o arroz na garrafa pet.
Ah, bíblico, olha só.
Fiz essa receita para minha família e metade foi parar no hospital com intoxicação alimentar.
É a vovó Paulsen que escreveu?
Além disso, desde sábado sinto meu pau latejando.
Ele vai cair.
Sabe, é o mesmo comentário, calma. Sabe se foi porque eu não usei uma garrafa pet com esmalte? Acho que foi esse meu erro além.
Esmalte?
Acha que esse foi meu erro? Eu usei uma garrafa pet de Dolly Uva. O sabor muda dependendo da marca de garrafa.
Nossa, essa aí começou aí com fluido de freio, né?
Eu li no site a conexão de conexão política que a Dolly foi comprada pelos chineses. E chinês come morcego. Abraço. PS. Já testou a receita de feijão tropeiro feito no pote de whey?
Ah, velho. Não, assim, não chega aquele ponto que você, assim, é tão ridículo que você não sabe o comentário do cara, se ele tá sendo irônico ou não.
Não
chega nesse ponto, velho. É que nem, assim, você entra em grupo de terra plana, tá ligado? Mas, meu, o cara tá zoando, ele tá dizendo a verdade. É muito difícil dizer. Chegou num absurdo tão grande. Pera, que é real? O
que tá acontecendo? Qual é a realidade?
É por isso que eu deixo o comentário do Eric, que comentou no vídeo da carne na costela, na garrafa pet, que é: para acompanhar em grande estilo, faz um vinagrete com cloro e no lugar do pão... E no lugar do pãozinho de alho, use espuma de colchão, que funciona muito bem.
Tem um bom aqui também. Já que é pra pegar câncer, joga o arroz e come a garrafa.
Aqui,
ó. Vocês ficam criticando a costela na garrafa pet?
Sim.
Não entendem nada da cozinha contemporânea.
Não, você
já experimentaram?
Entende.
Não, já experimentaram peixe assado no pneu? É uma delícia.
Aí é que tá. Se tivesse que apostar todo o patrimônio de vocês, o cara tá sendo irônico ou não?
Eu não sei mais.
Mano, isso é o tipo de coisa que uma pessoa de 20 e poucos anos que vai morar sozinha faz.
É, quando ela vai morar sozinha, ela tá no processo de desbostizar, né? Assim, ela é uma bosta, ela vai estar tentando ainda. Não sabe exatamente como, mas ela tá tentando.
Ela vai continuar bosta até ela deixar de ser bosta. Tem um. Achei um vídeo da hora aqui, ó. Queres cozinhar sem gás e sem eletricidade? E o ícone é uma latinha de coca que
vira
um fogão.
Puta, eu já sei o que é isso. Gente, isso é outro câncer do mundo.
Tem vários.
Assim, talvez tenham notado, talvez, que a Coca-Cola ou qualquer outra bebida em lata, ela vem no metal. E daí os seres humanos viram e falam: ha, nunca eu vou cozinhar numa garrafa pet, pois plástico, quando esquenta, solta dioxinas, tóxicos. Eu vou cozinhar na lata de coca, pois metal não solta tóxico quando tá cozinhando. Afinal, minha frigideira é de metal. Só que o filho de uma puta pega uma latinha de coca, abre e cozinha as coisas dentro, sendo que a lata de coca é esmaltada pra conservar a coca. É pra bebida gelada. E quando você esquenta, aquele esmalte que fica dentro do alumínio, aquela cobertura química que protege o alumínio e protege a bebida, derrete e vira um poço de câncer que vai você vai beber aquilo, vai comer a comida com aquela porra. Aquele esmalte protetor. É suicídio também.
Mas tem uma coisa. Olha o link aí que eu mandei pra você descrever pro pessoal. Mano, isso daqui vai além de você usar a lata pra cozinhar dentro. Eles pegam a lata pra fazer um fogão. A lata vira um fogão. Ela vira uma mini boca de fogão. E aí você vai
pegar. Pelo menos não é aquilo que eu falei.
Pô,
graças a Deus não é aquilo.
Nem solta toxina também, né? Você nem tá.
Imagina.
A chama do negócio. Mano.
Eu vou descrever pra vocês. É a bunda da latinha de Coca-Cola virada pra cima.
Tem várias.
E daí a pessoa pegou um prego e fez os furinhos em volta e parece idêntico a uma boca de fogão. Porque ela fez os furos igualzinho fica na boca do fogão. E pra dar o peso, sei lá, ela colocou uma moeda no meio.
O cara vai tirar o raio-x e vai fazer a data de validade dele, né? Fica escrito no fundo.
Eles colocam álcool etílico dentro, isso pra explodir é 2 minutos.
Mano, até você fazer isso, no meio do mato, pra sobreviver e tal, como fogão de emergência, é normal, não tem muito canal disso.
Não é, desculpa, não é. Aquela coisa, você tá no deserto, mano, come areia, come escorpião, tá ligado? Mas não faz isso.
Não é possível, gente.
Ah, vá tomar no cu.
Não, o cara tá fazendo isso pra comer escorpião. Pra fazer isso, pra comer escorpião, eu até entendo. Mas agora, você faz isso dentro de casa, do lado do fogão, por quê? Por que que você, com o fogão em casa, você tá usando uma lata de coca pra cozinhar as coisas? Por quê?
Porque mora com o pai.
Não, o melhor é a forma o melhor é a forma que o imbecil acende o fogo. Tipo assim.
Um outro fogo embaixo.
Exatamente. Ele pega um papel alumínio, faz uma conchinha com papel alumínio. Aí ele põe álcool em gel, dentro do papel alumínio, acende, fica uma chama enorme. Aí ele pega a lata cheia de álcool etílico com uma pinça e aí ele me mete a lata em cima até que acende o fogo. E depois vira um fogo. E ele
resumindo, é tipo água em pó, né? Água em pó é um pacote com pó, que tá escrito água em pó. Para tomar, misture com um pouco de água. É isso.
Mano, o cara fez café na cafeteira italiana com esse negócio.
Puta que pariu.
E ele pôs uma grade em cima do negócio. No final, o cara criou uma grade de arame pra colocar em cima do negócio.
Eu sou louco por canal de sobrevivencialismo, assisto muito, eu gosto demais. Deve. Só que assim, você fazer isso sem motivo é burrice. Porque você tá fazendo com o fogão do lado, aí é foda. Mas, eu deixo aqui uma dica para todos. O nome desse instrumento que ele fez com a bundinha da lata...
É rola do capeta.
Rola do capeta ou espiriteira, que como os velhos chamam isso.
É interessante que você saiba disso, né?
Lógico.
Aquela coisa, como é que você chegou nesse caminho? Mas assim, mais uma coisa, para pensar. Que é aquela coisa, aparece um cara, comenta isso, outro cara faz um vídeo, ou alguma TV aberta vai lá e entrevista o cara. Mas para pensar, quantas pessoas dessas você cruza no seu dia, faz alguma coisa bizarra desse tipo e você não sabe. Você fala, oi, tudo bem, tudo, tá tudo certo, beleza. E o cara vai lá, chega em casa e cozinha com lata de Coca-Cola, ou toma suco de bateria de carro.
Pedro, e aquela coisa, não, você não sabe. Pelo meu ou pelas meus stories, você não faria ideia de que eu me alimento de restos de comida aleatória. É a mesma coisa, você foi trazido pra dentro da minha casa. Em toda residência tem a chance de ter uma pessoa louca, só que algumas você toma ciência.
Não, acho que isso é fora do normal de louco, tipo, é um nível que não é normal, porque eu acabei de ver que o mesmo cara fez 3 vídeos da mesma coisa só pra atualizar o ano. Ou seja, ele fez 3 vídeos ensinando como faz o mesmo fogãozinho de lata, escrito 2020, atualizado, e aí depois o 2019, provavelmente. Então ele faz isso todos os anos.
Não, mas para pensar, isso é óbvio. Assim, não aconteceu nada na vida do cara em um ano. É isso que é a vida dessa pessoa. Provavelmente quando você cruza na rua, sabe quando você acende o farol alto sem querer, você vê um cara, tipo, ele se assusta? É esse cara. Não aconteceu nada na vida dele nesse um ano, a diferença de 2019 pra 2020. Então ele vai lá, reposta o vídeo, porque ele é um bosta. Ele tem que ser sacrificado. Ia fazer trabalho forçado, né? Fazer asfalto com colher. Mas não, tá fazendo vídeo no YouTube.
Asfalto.
Ai, que maravilha. Que coisa linda. Tô muito, muito gratificado com isso.
Achei um fogão ecológico.
Não, é o fogão ecológico. Como que é o fogão ecológico? É um tatu com o cu pra cima. Você acende o peido dele e ele cozinha o seu arroz. Deve ser isso.
Isso é melhor que o outro, porque tem plástico. O cara usa uma lata de Nescau com a tampa. E ele ainda fez uma alça.
Por que o começo do vídeo é um Minion 3D vindo em direção à câmera? O Brasil, ele absorveu mal a cultura dos Minions,
mano,
né?
O cara fez um ovo.
Oi?
Ele fez um ovo. Ele fez o fogão e fez o ovo, pra mostrar que o fogão funciona.
Deixa eu ver como é que é. O cara pegou uma lata de... Parece uma lata de tinta, mas na real é uma lata de Nescau, né? Como você falou, muito grande.
Ele pegou...
Aí ele coloca uma lata menor com o papelão enrolado, que é um fire starter de sobrevivência mesmo, normal, esse tipo de conceito. E daí ele acende a latinha com o papelão e ele coloca dentro da lata maior pra ela servir de apoio pro fogareiro. E ele faz um ovo em cima.
Isso mesmo.
Certo.
Esse é normal. Esse é fogão super típico de acampamento, normal.
Acampamento, né?
Então, ele tá fazendo dentro de casa, porque foda-se, né?
E vocês não acham que ele ia pegar todos esses caras e fazer que nem a introdução dos Simpsons lá, só que em vez de pneu é gente que faz isso, e você botar fogo nela toda de uma vez?
Depende, eles são veganos. Isso é um fator importante pra esse momento.
É, vegano, cara, Eu comecei a ficar irritado já.
Você sabe como que... Não, vai, me responda. Como você descobre quem é vegano num supermercado? Você entrou no supermercado. Como você descobre se um vegano também entrou no mercado?
Pela cara, porque deforma a pessoa.
Não, 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 não. Não é assim. Quando o vegano entra no mercado, ele fala. Assim que ele cruza a porta, eu sou vegano! Ele não consegue ficar quieto. Se um dia um vegano for preso, o policial vai algemar e falar: você tem o direito de ficar calado, mas eu duvido que você tenha essa capacidade.
Ele vai gritar: eu sou vegano!
É aquela coisa, entra naquela velha máxima, mano. Você quer ser vegano, você acredita? Faz, cara, seja feliz, só que cala a boca. E ninguém tá interessado, velho. Você vai no almoço ali, no maná.
O vegano. Não, se o vegano cala a boca, automaticamente ele vira um vegetariano.
Ele explode.
Essa é a diferença. Novamente, deixando bem claro, este podcast apoia o tabagismo, apoia os travestis e, naturalmente, classifica os veganos que não são chatos como vegetarianos. Entendam bem, você tem raiva de um vegetariano? Não, ele só tá comendo coisas que não são carne na dele. Agora o vegano, ele pega megafone, ele milita, ele interdita o MASP, ou ele vai no meio da rua tem fazer ovos. Protesto. Então, tá, cara, triste. Você não consegue lidar que galinhas põem ovos, é só você não comer. Aí você vira um vegetariano. Não faz sentido. Faz sentido, porque, diga se eu estou errado, um vegetariano não come exatamente tudo que um vegano comeria, sim ou não?
Sim, é que a grama de veia, né?
Até o que ele
acabou comeria. Acabou. Portanto, o bom vegano é o vegetariano. Não, e a pessoa chata é vegana.
Mas tem vegetariano chato também, cara. Que nem, por exemplo, você vai lá, você sai do trabalho.
Você pega 100 veganos e 100 vegetarianos. Qual das duas amostras vai gritar mais no Twitter?
O cara que lê notícia de que, não, o comunismo, que não sei o quê, que o cara, ele consegue, em 30 segundos você vai almoçar. E o cara, ele consegue falar que ele não tá comendo carne porque ele tá salvando as vaquinhas. Entendeu? E é aquela coisa, na visão do cara, é porque ele tá fazendo isso, ele tá deixando de comer carne e ele tá salvando o mundo. Então, na cabeça dele, é encher o seu saco, salva o mundo. É isso que acontece.
Entendi. Eu vou montar uma petição no Twitter, aí eu vou salvar todo o povo chinês do Partido Comunista. Mas tem que ter 25 mil retweets, porque senão o governo do Partido Comunista não vai ler o tweet. Certo? Posso contar com vocês pra dar like no meu tweet também?
Sim!
Fechou então. Perfeito. Senhoras e senhores, vamos salvar o mundo. A gente vai ali no Twitter rapidão fazer uma série de posts, porque é assim que a gente vai derrubar o governo comunista chinês, porque é desse jeito que o mundo real funciona. Você posta no Twitter, você não sai da sua cadeira e não faz nada pra ajudar, mas é xingar no Twitter que vai mudar o mundo. E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai ajudar os veganos. Eu sou Adriano Ponte, eu dou um tchau pra vocês, e eu tenho a Gnoma e o Pedro, que também dão um tchau pra vocês.
Tchau! Tchau, filho do Pedro! Tchau, Adriano Ponte.
Ah, tomar no seu cu.
Saiba que nenhum humano
que escuta esse podcast até o fim
pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso.